Sim.
O que é que eu já assisti? Por mim?
Boa tarde, Dr. Francisco Jorge. Agradecemos a sua presença nesta audição no grupo de trabalho que está a trabalhar a proposta de lei sobre a investigação clínica. Nós não temos connosco todos os grupos parlamentares, mas não estando aqui, posso adiantar isto, não estando do grupo parlamentar do CDS, está aqui, está presente, embora não esteja aqui nenhum senhor deputado ou deputada. Nós procuramos organizar esta audição da seguinte forma. O doutor tem uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, que eu apelo já, de facto, a que possa cumprir esse tempo, mas com a flexibilidade necessária. Depois passaríamos, então, a uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares e depois teria, novamente, uma intervenção final. Dou-lhe já, então, a palavra para poder dar a sua opinião sobre esta matéria.
Santos, tenho muito gosto em estar aqui no grupo de trabalho da Comissão. Gostaria também que depois endereçasse os meus cumprimentos à Presidente da Comissão e, naturalmente, vou observar o tempo que me deu. Bem, o diploma que está agora a ser apreciado é muito oportuno. Eu penso que a expressão da oportunidade é aquela que melhor traduz a importância que vai representar para disciplinar a investigação clínica no nosso país. Nós estamos a viver uma época, este terceiro milénio, que tem como pilar central, no que respeita aos sistemas de saúde, as questões ligadas à ética. A transparência, a responsabilidade, os problemas de ética. E não podemos deixar de compreender e de aceitar a importância de garantir a regulamentação de tudo o que diz respeito à investigação clínica, que interessa, portanto, a todos, mas através de ensaios clínicos, quase sempre com fármacos, mas não só exclusivamente com a utilização de fármacos, mas é importante agora, à luz destes novos princípios que adquiriram maior visibilidade e grande realce de princípios de ética, que esta atividade da investigação clínica, incluindo os ensaios clínicos, sejam devidamente sujeitos à regulação. Não há, portanto, aqui lugar hoje, é inaceitável ensaiar um novo medicamento sem estes aspectos claramente definidos. Como, aliás, aconteceu no século passado tantas vezes. Hoje não é assim. Temos, antes de mais nada, o primado dos direitos dos cidadãos, dos seres humanos, que se sobrepõem aos interesses dos próprios, diria, dos medicamentos em si, muitas vezes colocados em ensaio por promotores que são quase sempre da indústria farmacêutica. Uma vez que o Estado em si não investiga na perspectiva de novas moléculas, há necessidade do Estado intervir na regulação. E é por isso que, como Diretor-Geral da Saúde, entendo que esta proposta de lei vai ao encontro ao encontro destes princípios. Gostaria também de salientar alguns aspectos. E são, em geral, diria, referem-se sobretudo a três questões essenciais. Primeiro, A lei tem, para determinadas etapas, prevê prazos e esses prazos não podem ser, diria, bloqueados nem complicados por burocratas ou por burocracias. E por isso um desses princípios é desburocratização. É absolutamente essencial atender a este aspecto, desburocratizar. É um dos princípios que nós entendemos muito oportunos na lei que agora está em discussão tem especialidade. Um outro diz respeito à celeridade dos prazos, nomeadamente quando são submetidos a parecer das autoridades competentes, de 30 dias. Estes prazos não devem de modo algum ser ultrapassados, por razões que têm a ver com a natureza da própria investigação. Portanto, compreendemos, na ausência de resposta das autoridades competentes, que as autorizações tácitas sejam concedidas. Pois há uma terceira questão que também é importante destacar no contexto deste diploma, que diz respeito, sobretudo, se quiser, à qualidade. No contexto da qualidade, a Direção-Geral da Saúde ocupou-se até agora, enfim, numa história que tem de alguns anos, sobretudo nos últimos 30 anos, da coordenação como órgão coordenador, integrando órgão coordenador, dos aspectos que dizem respeito a esta atividade das comissões de ética, que não se limitam, sublinho, às autorizações e ao acompanhamento de ensaios clínicos ou de investigação clínica. Bem, há outras atividades em ambiente de saúde, seja hospitalar, seja em centros de saúde, que carecem de pareceres de comissões de ética. Mas, diria eu, em termos deste aprofundamento de princípios de qualidade em saúde, nós percebemos que há aqui espaço para não deixar de atender a um histórico recente e ao papel que foi desempenhado neste contexto. Refiro-me especialmente à coordenação, digamos, um órgão que coordene, neste caso aqui designado como SEIC, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, mas que também se deve ocupar de outros aspectos. A Direção-Geral da Saúde não pretende intervir como ponto de decisão para não bloquear ou para não criar, diria, mais prolongados as etapas, mas é de toda a conveniência que participe nesse órgão a esse nível da própria SEIC, que está prevista, como se sabe, no artigo 35º. Há aqui, senhora deputada, outros aspectos que eu estou absolutamente disponível para ser interrogado, para dar o parecer que for julgado mais oportuno, mas estas são as questões centrais. Portanto, os prazos não devem ser aumentados, respeitar a celeridade, a desburocratização e promover a qualidade.
Muito obrigada, Dr. Francisco Jorge. Passamos então à intervenção dos grupos parlamentares. Dava a palavra ao PSD, o deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Agradecendo naturalmente a sua colaboração e cooperação, só lhe queria colocar duas questões. Uma relativamente aos prazos, portanto, daquilo que acabou de afirmar, decorre que concorda que no caso dos prazos não serem cumpridos, A combinação que daí resulta é a aprovação tácita dos pedidos que ocorre, porque o Sr. Doutor certamente tem muita experiência na administração pública portuguesa, e aquilo que se observa muitas vezes em processos administrativos é que existem prazos que estão estabelecidos, não são prazos perentórios, depois não são cumpridos ou podem ser facilmente interrompidos pela solicitação de esclarecimentos adicionais de forma a interromper a contagem do prazo, e depois se não houver nenhuma combinação no final do, na caducidade do prazo, as coisas acabam por ficar mais ou menos como já eram. Portanto, daí dependo, pela sua afirmação, concordo então que no caso do incumprimento do prazo há um deferimento tácito, há uma autorização tácita. Depois, um outro aspecto, até que foi referido muito recentemente, nós temos preocupado, temos uma extensa lista de especialistas, de pessoas ligadas ao setor, de representantes de várias entidades também relacionadas com esta questão específica, que temos estado a ouvir e que vamos ouvir também. E até recentemente, um dos aspectos que nos chamaram a atenção, dos vários que nos chamaram a atenção, um dos aspectos era relativamente, exatamente, à coordenação dos vários organismos que têm que ser consultados, têm que dar pareceres ou autorizações, e a possibilidade que pode existir de uns ficarem à espera das autorizações dos outros. Ou seja, a sugestão que nos deram foi que os prazos ficasse perfeitamente estipulado no, na lei, de que os prazos decorreriam em paralelo, em simultâneo, para as várias solicitações das entidades que têm que se pronunciar, para evitar a eventualidade de acontecer de estar uma comissão ou uma à espera da aprovação por parte de outra entidade para se pronunciar. Ou seja, deram-nos esta sugestão, que assim, à partida, parece-nos bastante útil. Portanto, era sobre isso que eu gostava de ouvi-lo um bocadinho melhor e de confirmar. E depois uma outra vertente, que é aquela que normalmente as pessoas que colaboram connosco vêm cá dar a sua colaboração por facilidade, e até porque de facto acho que é um dos objetivos principais. No caso do Sr. Doutor isso não acontece, porque imagino que tenham tido uma intervenção até na elaboração do texto, que é de facto se nos pode apontar alguns aspectos menos conseguidos, críticas que possa nos apontar, porque nós estamos numa fase em que se é permitido ainda corrigir alguns desses aspectos, e que nos possa chamar a atenção para termos cuidado com outra matéria mais, que entenda, mais relevante. Muito obrigado.
No final. Depois de tudo. Partido Socialista, deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada. Eu queria, antes de mais, começar por agradecer ao Sr. Doutor o facto de ter acedido para, uma vez mais, vir. Já tem estado connosco na Comissão, noutros grupos de trabalho, e ter disponibilidade para voltar aqui a trabalhar connosco nesta, que é uma matéria muito específica, e que nós agora, em sede de especialidade, temos a preocupação de tentar obter o máximo de contributos possível para atingirmos o nosso objetivo comum, que é o de produzir a melhor lei possível. Nós sabemos que há aqui certos objetivos que podem ser conflituantes, uma vez que, por um lado, esta proposta de lei, como diz, é oportuna, porque Portugal tem vindo a perder competitividade junto de outros países em matéria de investigação clínica, e, portanto, esta aceleração dos prazos é favorável com vista a atingirmos esse objetivo, mas, por outro lado, há que atender também às defesas dos direitos, liberdades e garantias das pessoas envolvidas, e, portanto, é exatamente esse equilíbrio que, por vezes, torna difícil o papel do legislador. Eu gostava de lhe colocar duas questões em concreto, depois uma mais genérica. Uma é, segundo depreendi, o Sr. Doutor defende o deferimento tácito, defendo os prazos legalmente estabelecidos, e se não entendo que isso pode, por outro lado, acarretar o risco de podermos vir a obter algumas autorizações através de uma decisão tipo um veto de gaveta, não é? Se não podemos, por essa via, vir a ter autorizações indesejáveis. E outra questão que não abordou, mas que eu gostava de perceber, diz respeito à forma necessária para retirar o consentimento para participação no ensaio. O consentimento deve ser prestado de forma informada, mas de forma escrita, mas para retirar o consentimento não é exigida nenhuma forma especial. E eu gostava de saber se o doutor tem a opinião sobre isso, se devemos dar a maior liberdade possível à pessoa que está envolvida no estudo para que possa sair declarando apenas verbalmente, por exemplo, ou se entende que deve ser exigida igual forma àquela que foi para o consentimento. Estas perguntas em concreto, mais genericamente, e como já o Sr. Deputado do PSD a questão que colocou, é se entende que existe alguma, para além das notas que aqui nos trouxe, existe alguma outra forma, se o Sr. Doutor estivesse no lugar do legislador em sede de especialidade, porque admite que até tenha estado na fase preparatória dos trabalhos enquanto entidade tutelada pelo autor da proposta, alguma coisa que nós possamos ainda fazer para melhorar e atingir os objetivos que referi inicialmente. Muito obrigada.
Muito bem. Se me permitirem, eu colocaria então agora também duas ou três questões, enquanto deputada do Partido Comunista Português. Agradecer naturalmente a sua presença e o facto de nos ter trazido aqui as questões mais relevantes. Eu tenho procurado perceber, junto das outras entidades e especialistas que já aqui ouvimos, porque é muito referido que Portugal está a perder nesta matéria, está a perder ensaios clínicos, mas o que eu gostaria de lhe perguntar era se, na sua opinião, falou aqui nas questões da burocracia, falou aqui nas questões dos tempos, são estes os únicos aspectos que estão de facto a limitar e a impedir que esta atividade possa ser desenvolvida no nosso país, ou há mais algum aspecto que também está a colocar dificuldades e que também deveríamos dar atenção agora, neste momento, em que se está a fazer uma nova lei em relação a esta matéria? Gostaria-lhe também de perguntar, quando refere que os prazos devem ser cumpridos, e já foi aqui perguntar também sobre a questão do deferimento tácito, não vou repetir, mas no seu entendimento, o prazo que está colocado, ou seja, os 30 dias, é um prazo suficiente para avaliar todas as questões relativamente ao processo, quer do ponto de vista técnico e científico, quer do ponto de vista ético, e garantir que... que esta é uma preocupação, nós estamos a falar de um aspecto que é importante para o país, que é complexo, mas que, na nossa opinião, há uma questão que é essencial, que é, de facto, a salvaguarda dos participantes, ou seja, dos utentes e dos doentes que vão participar nestes ensaios clínicos. Creio que, na sua intervenção inicial, falou também da abrangência da lei, porque a investigação clínica vai muito para além daquilo que são a realização dos ensaios clínicos. E a nós parece-nos, de facto, que esta lei está muito direcionada para aquilo que é a intervenção, vá, ou aquilo que são a intervenção e os interesses da própria indústria farmacêutica. Estamos a falar dos medicamentos, estamos a falar dos dispositivos, estamos a falar dos cosméticos. Isso não seria importante, de facto, também podermos ter uma abordagem mais abrangente nesta lei e, de facto, poder haver uma... ela existe, mas desenvolver, de facto, essa regulamentação para toda a investigação clínica. Gostaria, por último, de ouvir a sua opinião sobre um aspecto muito específico que esta lei que traz e que nos... ou que esta proposta de lei, que ela ainda é uma proposta, nos traz e que nós nos preocupa, relativamente ao artigo 7º e artigo 8º, que se refere à participação dos menores e à participação das pessoas maiores incapazes, em que neste artigo, quer num, quer noutro, tem um ponto em que refere que, por razões fundamentadas, é possível excepcionar um conjunto de requisitos para que estas pessoas possam integrar os ensaios sem intervenção. Gostaria de ouvir um comentário seu em relação a este ponto e se não considera que este ponto pode, de certa forma, fragilizar a participação. Quando digo fragilizar, ou seja, se minha questão vai neste sentido. Estamos, desta forma, a salvaguardar a participação dos utentes e dos doentes que nestes ensaios clínicos? Era, de certa forma, esta a questão. Dou-lhe então a palavra para responder às questões que lhe foram colocadas, como outros comentários que entender fazer, por um tempo, cerca de 15 minutos, foi o tempo mais ou menos utilizado nas perguntas.
Tenho muito prazer em agora cumprimentar também a doutora Teresa Carreira, deputada do grupo parlamentar do CDS-PP, tenho muito gosto também em estar aqui. Mas as questões que foram colocadas têm resposta que poderei dar no prazo acordado, muito provavelmente menos. Bem, em relação ao senhor deputado Miguel Santos, eu gostava de dizer o seguinte: o Estado, quando regulamenta uma atividade da importância que tem a investigação clínica, naturalmente tem que responsabilizar os organismos em termos de autoridades competentes que estão envolvidos. Ora, o Infarmed é uma agência muito robusta, que tem uma história recente, mas robusta, com muitos meios e com recursos materiais, financeiros e humanos, com muitos especialistas, e tem que observar os prazos que a lei estipula, em nome de princípios que têm a ver, sobretudo, com, e é verdade, isto envolve muito a indústria farmacêutica, mas com a competitividade, é assim que se diz, sobretudo a um nível europeu e internacional. Porque, como se sabe também, esta proposta de lei aproxima os países da União Europeia na sua regulamentação, e se determinada casa farmacêutica encontra obstáculos em Portugal, procura outros onde a burocracia não impede o desenvolvimento dos seus projetos. Ora, este fenómeno, que é bem conhecido a nível da economia em geral, também, neste caso concreto, tem que ser observado. Portanto, eu defendo, como cidadão, mas como diretor-geral da Saúde, igualmente, que as instituições públicas, as autoridades competentes, não podem ultrapassar os prazos que a lei fixa. Mas, apesar de tudo, para aqueles que estão tão preocupados com 30 dias, há a possibilidade de prolongar esse prazo por uma só vez, ao colocar junto do promotor questões e até à entrega do documento e à suspensão, portanto, do prazo, conforme a lei prevê. Eu posso falar no plural. Nós consideramos a questão dos prazos, da celeridade, no contexto da Direção-Geral da Saúde e dos organismos que dependem do Ministério da Saúde, uma questão absolutamente essencial. Qualidade, mas desburocratizar e promover celeridade sem prejudicar, naturalmente, as questões que têm a ver com os direitos dos cidadãos e os direitos dos seres humanos, sobretudo aqueles que participam nos diferentes projetos. Esta é uma questão. Depois, o senhor deputado pôs o problema da coordenação de vários organismos. Bem, a lei concentra no Infarmed, porque a maioria dos ensaios envolve moléculas novas ou moléculas que estão em ensaio, portanto, atribui ao Infarmed a competência principal. E os órgãos de coordenação, nomeadamente a Comissão de Ética, que é a SEIC, de Investigação Clínica, também portanto, um órgão junto, que funciona junto do Infarmed. Há aqui, portanto, ao contrário do que acontecia antes, uma concentração no Infarmed, exatamente para evitar o problema da descoordenação entre vários organismos. Apesar disso, entendo que a história e a participação através sobretudo das questões tão importantes para a Direção-Geral de Saúde como a qualidade, que na composição da SEIC, que está prevista no artigo, penso eu, 35º, vou verificar, a Direção-Geral, um representante da Direção-Geral da Saúde devia, depois, quando forem publicados pelo Governo as respectivas portaria, aqui prevista, prevista no número 3 do artigo 35º, a Direção-Geral da Saúde devia ter um representante no conjunto deste órgão, a que abreviadamente se chama SEIC, portanto, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Porquê? Porque há componentes de investigação clínica que não envolvem medicamentos, que não envolvem cosméticos e que não têm outro tipo de intervenções para além da própria clínica em si. Lembro aqui que foi desenhado, ainda não há muito tempo, um programa de doutoramento em clínica, portanto, que implicava aspectos de investigação que não envolvem fármacos. Bem, por exemplo, como agora o mais recente projeto deste tipo que apreciei diz respeito a programas de hemodiálise. Mas, de qualquer forma, considero que é oportuna a colocação destes órgãos todos, enfim, junto do Infarmed. Portanto, iria como contributos, se quiser, críticos, como lhe disse, é claro que a lei podia ser mais perfeita, mas é um grande avanço, estamos perante um avanço e é importante que não surjam bloqueios para concretizar depois, enfim, a regulamentação da própria lei que está prevista através de portarias do Governo. Portanto, a Direção-Geral da Saúde, porque tem a qualidade, porque tem as boas práticas, podia ocupar-se igualmente de integrar com o seu representante a SEIC. Depois, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, ouvi com muita atenção os seus comentários sobre os aspectos que dizem respeito à autorização e ao consentimento que tenho-te informado. Sobre o aspecto das autorizações, já aqui defendi o princípio da autorização tácita se o organismo competente não fizer a sua intervenção dentro do prazo que ela estipula. Os organismos também têm que ser responsabilizados. Portanto, nestas questões de ética, nós exigimos a responsabilidade aos promotores, aos investigadores, aos participantes, mas também aos órgãos do Estado, aos organismos que dependem do Estado, nomeadamente da administração pública. É tempo de responsabilizar estes organismos pela observação dos prazos que a lei estipula. Sobre as questões do consentimento informado, que a senhora deputada Luísa Salgueiro também colocou, devo dizer que, em regra, esses consentimentos têm que ser escritos e têm que ser explicados em linguagem e através de meios compreensíveis. Pois, mas a regra é essa, digamos, a nossa tradição. Temos um conjunto de consentimentos informados, por exemplo, para a PMA, e todos eles, que são provavelmente os mais detalhados de todos, no conjunto da medicina, diria, do século XXI, em Portugal, são provavelmente os consentimentos mais detalhados, bem, e todos eles, enfim, são, naturalmente, ou implicam o consentimento através de assinatura do, ou pelo próprio, ou na qualidade de representante de quem não pode, por exemplo, de um menor. A senhora deputada Paula Santos colocou esta questão dos menores. Bem, a lei prevê que os representantes assumam essas responsabilidades. Não vejo, diria, agora necessidade de alterar o articulado, mas insisto que, uma vez representados, os menores representados pelos pais ou por quem for representante legal, não encontro aqui problemas, diria, bloqueios ao desenvolvimento deste articulado. A senhora deputada diz, e com razão, que há mais aspectos para além da burocracia. Bem, mas não pode haver a burocracia. A burocracia, os aspectos burocráticos são inimigos destes projetos e acabam por impedir que Portugal desenvolva projetos desta natureza. E isso é verdade, sublinho outra vez. Na economia, frequentemente, nós temos notícia que os países investidores não são amigos de teias burocráticas que impeçam o desenvolvimento harmonioso dos respectivos projetos. Aqui é igual. Portanto, nós temos que desburocratizar. É um dos grandes quatro princípios. Tem a ver com os prazos, com a celeridade, com a desburocratização e com a qualidade. Portanto, nós, na Direção-Geral da Saúde, damos muita importância a este aspecto. Aliás, eu próprio penso que se alguns aspectos positivos, e alguns serão certamente a minha atividade como Diretor-Geral, é exatamente fugir a estas questões da burocracia. Depois, os prazos. Já sublinhei, os prazos têm que ser cumpridos. Têm que ser cumpridos em nome de princípios de transparência e responsabilidade. Não faz sentido nenhum dizer, olha, há 6 meses para fazer uma regulamentação e depois passarem 6 anos, como tantas vezes acontece no nosso país. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. E aqui, mais do que noutro órgão do Estado, de soberania, neste caso, temos que ser muito exigentes. É verdade, já disse aqui, que a lei está muito direcionada para as questões ligadas a fármacos. O meu amigo e colega que sucede nesta audição já foi dirigente do Infarmed e é um especialista nesta área. Poderá detalhar destes aspectos. Mas, também já aqui tive a oportunidade de afirmar, há investigação clínica que não implica necessariamente a intervenção de fármacos ou de dispositivos ou de cosméticos, nomeadamente no âmbito diagnóstico e no âmbito da prognóstica e de outras dimensões, de outras etapas da própria medicina, para não falar de aspectos de prevenção tão, tão importantes, nomeadamente, por exemplo, na questão das doenças crónicas. Portanto, é bom que a lei contemple uma maior abrangência, é verdade, isso é verdade. Ou então, uma que se dedica exclusivamente aos aspectos que envolvam, direto ou indiretamente, a atividade de regulação do Infarmed. Diga. Claro.
Em dispositivos invasivos, não é?
Claro.
Portanto, caberia dentro desta lei, deveria caber um espectro maior, havendo.
Maior abrangência.
Uma maior abrangência e requisitos também diferenciados.
Exatamente.
De alto risco, peço desculpa.
Sim. Sim, essas questões entre risco e benefício são contempladas também aqui. E, por outro lado, a própria, o articulado da lei distingue a utilização de fármacos, da utilização de dispositivos e da utilização de cosméticos ou de outro tipo de intervenção. Portanto, eu diria, sou favorável aos aspectos de concentração de como autoridade competente no Infarmed, que onde também fica, diria, ligada a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, apesar de haver aspectos que não envolvem exclusivamente fármacos, mas é bom que isso aconteça em nome da coordenação. E as questões depois da rede em si, da rede que está prevista e do próprio registro, também estão todas elas muito coordenadas. De maneira que, em termos de oportunidade, de Portugal 2013, penso que, no conjunto, damos grandes passos em frente.
Muito obrigada, Dr. Francisco Jorge.
Obrigado.
Eu, uma questão de cordialidade, e tendo em conta que a deputada Teresa Queiroz chegou já num período avançado da nossa audiência, queria lhe perguntar se gostaria de colocar ainda alguma questão.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, muito obrigada por me ter deixado fazer aquele inciso, mas quero uma questão, e muito obrigada agora por me dar essa oportunidade. Eu tenho medo de estar a repetir-me, eu penso que posso dizer que concordo com cada palavra e com cada vírgula dita pelo Sr. Dr. Francisco Jorge, tendo em conta a sua experiência. Acho que de facto se dá um grande passo em frente, já deveria ter sido dado, que a burocracia no fundo é um elemento paralisador do nosso desenvolvimento, qualquer que seja o desenvolvimento, neste caso na área da saúde, sendo que a nossa perda de competitividade em termos de ensaios clínicos é mau sob todos os pontos de vista. Eu penso que os ensaios clínicos, posso tirar essa ilação, são bons para o país, são bons para os doentes, são bons para o progresso. A pergunta que eu fazia, mas que provavelmente já vou responder, para além daquelas alterações que eu pude, enfim, pressentir, se há em todo este texto alguma alteração de fundo para além daquelas que eu tive a oportunidade de ouvir, mas isso os meus colegas terão a oportunidade de dizer. E nomeadamente uma questão que aqui tem sido tratada, que é a questão da da culminação legal em caso de incumprimento dos prazos, não é? Em que não fica claro, e há aqui uma contradição entre, eu agora não sei quais são os artigos, mas entre um aparente deferimento tácito no caso de incumprimento, sendo que isso não é diretamente assumido. E se o Sr. Diretor-Geral de Saúde vê algum inconveniente em que haja uma solução que passe pelo deferimento tácito em caso de ausência de resposta nos prazos estipulados. Muito obrigada, Sr. Coordenador, muito obrigada.
Dr. Francisco Jorge, claro. Uma...
Bem, sobre a questão do deferimento tácito, já tive a oportunidade de o defender. Em nome dos princípios da celeridade e da desburocratização e da responsabilidade dos organismos do Estado. Portanto, temos mesmo que ir por aí. Não há outra forma nos dias de hoje. Dir-me-á bem, mas isso vai ao encontro dos desejos da indústria farmacêutica. É verdade, mas a inovação em fármacos novos, em moléculas novas, é sobretudo conduzida pela indústria farmacêutica. Os Estados não descobrem novas moléculas e não colocam no mercado novas moléculas, mas asseguram a regulação dessa atividade. No que se refere às questões que dizem respeito a evitar a descoordenação, não sei se em termos, digamos, de produção legislativa seria correto ou não, mas no número 3 do artigo 35º, na composição da SEIC, a SEIC devia incluir representantes, por exemplo, da Direção-Geral da Saúde.
Sim,
e porquê?
Isso
eu ouvi. E porquê? Porque a Direção-Geral da Saúde não pode ser um ponto de decisão, para não atrasar. Mas se este órgão de coordenação, que não é unipessoal, portanto, que tem um presidente, mas que é composto por vários membros, integrar representantes de outros organismos interessados na qualidade, isto é um processo que facilita e que retoma um histórico importante no país. Aliás, não sei se todos saberão, o Infarmed foi uma unidade da Direção-Geral da Saúde, antes de ser Infarmed. E, portanto, há aqui uma ligação muito, muito próxima entre nós.
Muito obrigada, Dr. Francisco Jorge. Mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui connosco e para podermos debater estas matérias, e nomeadamente os seus contributos, que é muito também enriquecerão e ajudarão o nosso trabalho aqui de agora na especialidade sobre esta proposta de lei.
Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Já temos aqui o próximo. Tem uma apresentação.